Olá a todos, eu sou a Thaís Brito e este é o episódio bônus do podcast Minutos para a Hanseníase. Se você já nos acompanha, este vai ser um episódio de formato diferente, trazendo perguntas dos nossos ouvintes e tirando algumas dúvidas sobre a Hanseníase. E se você não conhece ainda o Minutos para a Hanseníase, chegou agora, convidamos você a escutar os episódios regulares da primeira temporada para conhecer a nossa proposta de conversar sobre a doença a partir dos saberes e das opiniões da população. O Minutos para a Hanseníase é uma produção da NHR Brasil, organização não governamental para enfrentamento da Hanseníase no país. Nessa primeira temporada, costumamos conversar com a ajuda das especialistas Sasha Nogueira e Aparecida Grossi. Como estamos hoje com um episódio diferente, especial, trouxemos uma adição a esse time. Quem vai responder às perguntas de hoje é a Maria Leide Oliveira, dermatologista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maria Leide, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Obrigada, Thaís. É um prazer estar com vocês. É um prazer colaborar com uma proposta da NHR, né? Porque NLR é internacional. E também acho muito interessante responder as perguntas das pessoas que estão na atenção primária de saúde.
Nós que agradecemos também pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Então, vamos começar. Nós temos hoje quatro perguntas e vamos dividir em dois blocos. E essas perguntas vêm de pessoas que nos ouvem e de pessoas também que participam de alguma forma dos projetos da NHR Brasil. A primeira que eu trago é do Wellison Lelis de Oliveira, da cidade de Cacoal, no interior de Rondônia. Ele é estudante, tem 22 anos e mandou a seguinte pergunta: como o profissional enfermeiro pode fechar o diagnóstico de Hanseníase na atenção básica sem a rede de referência ou em uma localidade isolada? Essa foi a primeira pergunta. A segunda desse bloco vem de Recife, capital de Pernambuco. E quem enviou foi a Kátia Maria Alves da Silva, de 59 anos, que trabalha como enfermeira. Ela pergunta assim: quais os principais efeitos colaterais dos esquemas substitutivos para o tratamento da Hanseníase? E aqui eu acho bom, como é a primeira vez que a gente está falando disso nos nossos episódios, é bom explicar um pouquinho o que é o esquema substitutivo e quando ele é necessário. Passo a palavra para Maria Leide.
Bom, então a primeira pergunta do Ellison, de Cacoal, ela é uma pergunta que eu acho que se faz muito, porque é uma realidade que em muitos locais você tem enfermeiro e não tem médico. E o paciente volta para casa com um diagnóstico sem tratamento, porque não tem um médico naquele momento para confirmar. E eu imagino que isso seja um drama vivido por muitos enfermeiros, né? E é uma discussão muito grande sobre isso, porque a atribuição do enfermeiro é de suspeição, é de administração dos medicamentos em áreas com rotinas. Quer dizer, há uma questão aí que deixa em dúvida mesmo essa competência, porque os programas de saúde do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, municipais, eles têm rotinas, protocolos muito bem esquematizados. Então, você prescrever esse protocolo ou administrar esse protocolo, que já é decidido, se tem uma indicação precisa, né, não se atribui isso a outros profissionais. Mas isso não está claro na legislação do COFEN, e por isso os enfermeiros não se sentem respaldados para fazer o diagnóstico, né? E nem os médicos também veem com muito bons olhos isso, apesar de que em muitos locais eu sei que os médicos quase que delegam para o enfermeiro algumas atividades que são da atribuição do médico, né? Então é importante ressaltar que o enfermeiro tem um papel fundamental, seja na coordenação das ações de controle das anemias nas esferas federal, estadual, municipal, seja na gerência e supervisão das equipes de saúde da atenção básica e também na assistência, não é? Ao portador de anemias e seus familiares, né? É uma situação que em cada cenário ela tem que ser pactuada. Em alguns locais, o enfermeiro suspeita e depois leva o caso para o médico já autorizá-lo a fazer a prescrição, como está no programa, como está na rotina. Em outros locais, você pode fazer isso por telesaúde. Há uma discussão grande, inclusive, na telesaúde, se um médico é da segunda opinião da telesaúde, ele pode responder e orientar o enfermeiro, ou se ele só deveria fazer isso só com o médico. Então, a rigor, teoricamente, ele deveria fazer só com o médico, considerando essa a legislação para médico e também para enfermeiro. Mas a gente vê que muitas vezes quem apresenta o caso na plataforma é o enfermeiro e os médicos do outro lado da linha acabam fazendo orientação para a unidade de saúde, e aí o enfermeiro vai mostrar para o médico e para ele dar o aval e ele fazer. Acontece muito disso, né? Então, a telesaúde é outra discussão, que também é o mesmo princípio, né? Se só o médico cabe o diagnóstico, só o médico, como é que eu vou, médica, dar o diagnóstico via telesaúde para o enfermeiro decidir, né? Mas a gente sabe que em alguns locais isso acaba acontecendo pela ausência mesmo do médico, né? A gente está tratando de uma doença que tem uma rotina muito bem especificada e normatizada, e essa relação médico-enfermeiro, para o médico confirmar o diagnóstico e autorizar a prescrição do medicamento, ela vai realmente da pactuação de cada local. Agora, é bom sempre atender às leis dos seus, né, conselhos profissionais, tanto do CRM como do COFEN, para não incorrer em algumas ilegalidades, né? Eu não sei se eu respondi, né? Porque é uma questão complexa. A gente sabe que é uma questão complexa e por isso todos os enfermeiros devem ser capacitados a fazer avaliação dermatoneurológica, conhecer os principais diagnósticos diferenciais, para quando suspeitar e levar para o médico apenas confirmar, ele fazer uma triagem bem feita desses casos, né?
Em relação à segunda questão sobre esquemas substitutivos.
A pergunta é quais são os efeitos colaterais dos medicamentos substitutivos, né?
Isso.
Então, eu poderia também começar dizendo que todos os medicamentos, desde uma aspirina, dipirona, todos eles podem causar efeitos adversos em alguém. E alguns graves. As pessoas, a metabolização de cada droga, de cada medicamento, ela se processa diferentemente em cada pessoa. Por isso que remédios e vacinas têm testes em animais e humanos, antes do uso em geral. Tem as bulas com as contraindicações, com as interações medicamentosas, né? E mesmo assim, efeitos não previstos podem acontecer quando o medicamento é jogado para uma população assim mundial geral, né? Então, os esquemas de tratamento substitutivos para anamnese, eles estão indicados para quem não pode utilizar rifampicina, que é o medicamento principal, bactericida, que é uma situação mais rara, porque é um medicamento que provoca menos efeitos adversos. A clofazimina, que é uma situação assim, mais rara ainda, é um medicamento bem tolerado. O único problema é a pigmentação e a secura da pele, mas ele, do ponto de vista sistêmico, assim, ele não apresenta efeitos graves quando utilizado na dose do esquema padrão de poliquimioterapia, que é de 50 miligramas. E a situação mais comum de efeitos adversos está relacionada à sulfona ou à dapsona, aquele medicamento branquinho, né? E principalmente efeitos relacionados a alterações do sangue, alterações hematológicas, né? Então, os esquemas substitutivos, eles vão entrar para substituir uma dessas drogas. Sendo que a que substitui a rifampicina é a ofloxacina, porque é um antibiótico mais potente. Mas também a minociclina e a clarithromicina são antibióticos. A clarithromicina, ela está entrando agora, como eu vou falar mais à frente. Ela não está na cartela do substitutivo padrão. Ela está entrando agora apenas para os casos de falência ou de resistência. Então, o que nós trabalhamos hoje é o paciente que pode fazer rifampicina, clofazimina e minociclina, porque ele não pode tomar sulfona, ou ofloxacina, clofazimina e sulfona quando ele não pode tomar rifampicina, Ou como muitas vezes acontece, ele não pode tomar rifampicina e nem sulfona, tem problemas hepáticos graves, renais, e ele vai tomar ofloxacina, minociclina e clofazimina, né? Bem, os efeitos adversos desses medicamentos, tem dois trabalhos no Brasil que estudaram, não são casuísticas grandes, porque não tem tanta gente se fazendo esses medicamentos, mas tem uma tese de mestrado na Fiocruz e tem uma de Manaus. E elas estudaram esses efeitos e elas viram assim muito que esses medicamentos são muito bem tolerados. Não apresentaram mais efeitos adversos do que o outro. Até porque quem faz mais efeitos adversos é a sulfona, né? E a sulfona, não é substitutiva, ela é substituída, né? Então, a ofloxacina, ela é uma quinolona ou uma fluoquinolona. E ela é considerada de baixa e média gravidade em relação aos efeitos adversos, né? Aqueles comuns, a maioria dos medicamentos, diarreia, náusea, né? Mas ela não deve ser utilizada em jovens menores de 17 anos, porque ela pode retardar a formação das cartilagens ósseas. E mesmo em adultos, um efeito que pode ocorrer é a ruptura de tendão. Recentemente, nós tivemos um caso de um jovem que teve a ruptura do tendão de Aquiles no tornozelo, o que é uma coisa meio dramática, né? Então, quando acontece, é bem sério. Então, se o paciente estiver com dores nas articulações depois de tomar a ofloxacina, tenha cuidado, né? Também em pessoas com história de epilepsia, não deve ser dado. A minociclina, ela é um antibiótico que vem da tetraciclina, que é um medicamento muito antigo, um antibiótico muito antigo, foi muito usado até para tratamento de espinhas, de acne. Ele, assim como a talidomida, ele tem efeito teratogênico, ele pode causar malformações nas crianças. Então, não deve ser dado em grávidas, né? E também não deve ser dado em menores de 8 anos, porque ele pode causar alteração no, nos dentes, no esmalte dentário. Não sei se vocês já viram crianças que têm, pessoas adultas que têm um dente meio cinza, umas coisas assim, que isso pode ser do remédio, né? Dente escuro, né? Também pode dar esses efeitos gástricos, intestinais, náuseas, diarreias, visão turva, vertigens. Mas a minociclina também pode dar alergia na pele, como a sulfona, que também pode dar alergia na pele. Bem, esse medicamento antibiótico mais recente que está sendo incorporado no tratamento da anciênese, não é na cartela PQT, mas é como substitutivo da rifampicina, se houver caso com resistência à rifampicina, que a gente sabe que nós já temos isso sendo diagnosticado no Brasil, né? Então, a clarifluromicina não é um medicamento novo, é um medicamento da família do macrolídeo, semissintético, já foi, é usado para infecções diversas, inclusive das micobactérias, que é da família da Mycobacterium leprae, né? E ele foi recomendado, ele está sendo discutido mesmo, deve sair a nossa técnica por agora, indicando a clarithromicina no tratamento dos casos com resistência à rifampicina. Então, não são efeitos a mais do que a gente já tem em termos de gravidade, né? O que nós já temos no, na poliquimioterapia padrão, mas são efeitos adversos que você tem que realmente explicar para o paciente, orientar para qualquer suspeita, vir à unidade, suspender o medicamento. Já suspende e vem, não espera vir para depois suspender, já suspende e vem. E os profissionais devem ser capacitados a conhecer essas manifestações.
Perfeito, Maria Leide. Creio que com essas informações a gente conseguiu ter uma clareza maior, em torno desses dois tópicos que já abordamos. Vamos seguir então para o próximo bloco?
Vamos.
Vou fazer mais duas perguntas. Na verdade, a primeira são duas. A primeira são duas pessoas que fizeram uma pergunta bem semelhante, que foram a Cleidiane Pereira, de 33 anos, questionando o seguinte. Dizem que hanseníase tem cura, sendo que vejo pessoas que fizeram o tratamento e depois de alguns anos volta tudo novamente. Realmente existe possibilidade de cura ou só estabiliza? E aí eu complemento com a pergunta, o comentário do Antônio Teixeira, aposentado de 50 anos, também é de Fortaleza, ele relata: Eu fiz o tratamento e fiquei com sequelas, com as pernas doendo, e essa dor não passa nunca, de jeito nenhum. Então a dúvida dele é se isso acontece, da pessoa não ter mais a doença e ficar com as dores. Bom, isso foi a primeira questão, o primeiro tópico. O segundo tópico vem, a gente volta a Cacoal, em Rondônia, porque a gente selecionou também a dúvida da Sara Dantas, também estudante de 22 anos, que pergunta quais são as diferenças clínicas entre reação e recidiva na hanseníase. Também é um tema que não trouxemos ainda nos nossos episódios, então eu peço para Maria Leide que, quando for falar disso, explique primeiro o que são essas duas coisas, reação e recidiva, para a gente saber se tem diferenças clínicas entre elas. Passo a bola para Maria Leide.
É, vem, vocês tocaram no aspecto mais difícil da hanseníase, né? Mais difícil e que tem realmente controvérsias. Então, a primeira pergunta: a hanseníase tem cura? A hanseníase tem cura, porque a maioria das pessoas se cura com os esquemas de tratamento existentes. Algumas pessoas podem ou ter recaída ou se infectar de novo. A gente está vendo agora a história da Covid, que está aparecendo gente que pode pegar a doença de novo, ou seja, a doença ela não imuniza. Tem doenças que você só tem uma vez, porque o seu organismo fica tão atento para combater aquela bactéria, aquele bicho, que você não adoece de novo. Já vem um batalhão preparado para destruí-lo. Tem doenças que essa resposta ela não é duradoura, ela dura um tempo, mas depois desaparece. Essa memória das suas células de defesa. Então, você pode se infectar de novo se você vive numa área endêmica. Então, essa é uma primeira explicação. A segunda explicação é que tem certos agentes infecciosos, vírus, bactérias, e o bacilo de Hansen é um deles, que eles podem, quando eles existem em muita quantidade, em algumas pessoas que não tem boa resistência, a gente sabe disso, né? Eu estou falando de pessoas que têm formas de hanseníase mais graves, que são pessoas que não fazem uma resposta boa, não é aquela pessoa que faz aquela manchinha só, ou só o um nível afetado, é a gente que faz aquela doença do corpo inteiro, que faz aquelas reações graves, né? Então, essas pessoas têm muitos bacilos, e esses bacilos, alguns deles escapam do tratamento, se fingem de mortos, e podem ficar em algumas células escondidinhos lá, anos se fingindo de mortos. E em algum momento eles podem crescer de novo, se multiplicar e causar doença de novo. Isso acontece, não é só na hanseníase. Isso acontece na tuberculose, isso acontece na sífilis, isso acontece em muitas doenças, na leishmaniose, né? A gente diz que é forma latente ou persistência de bacilos. Então, esses mecanismos fazem com que a gente possa ter recorrência da doença. Ou porque o bichinho ficou se fingindo de morto, ou porque a pessoa não tem boa resistência e pega de novo, porque ela está vivendo numa comunidade que circula bacilos, né? Agora, por conta desse percentual de pessoas, eu vou dizer que a hanseníase não tem cura? Não, porque a maioria das pessoas se cura. É que nós, profissionais de saúde, e também para a pessoa que é portadora de hanseníase, quando ela tem esse problema, não importa que a maioria não tem, importa que ela tem. Ou para o médico, essa meia dúzia de pacientes que fica anos frequentando seu ambulatório, sofrendo, né, exigindo uma atenção especial e precisando de tomar medicamentos para reação, que são piores que os medicamentos da poliquimioterapia, como a cortisona, como a talidomida, né? Como a prednisona, a talidomida, eles têm um peso muito grande para o médico. É um dilema, é uma insegurança, né? Então, eu diria que a hanseníase tem cura, mas tem um percentual de pessoas que pode apresentar doença de novo, pode pegar a doença de novo. Então, essas pessoas que tiveram um diagnóstico muito tardio, a doença ficou avançada, ou tem aquela forma de hanseníase multibacilar avançada, essas pessoas são que têm mais risco de fazer as reações. Agora, eu queria abrir um parêntese para as reações. As reações não são somente porque esses bacilos podem ficar escondidos, não. As reações também acontecem por outras infecções junto, outras situações. Por exemplo, uma pessoa que tem anciníase e tem também cárie dentária, abscesso de dente, infecção urinária com frequência, diabetes, essas pessoas, elas têm um desequilíbrio no corpo que vai piorar, desencadear ou manter as reações. Porque as reações, na verdade, são uma resposta do organismo aos bacilos de anciníase ou a restos de bacilos que ficaram no corpo e demora muito para limpar. Quanto maior a carga de bacilos, porque a pessoa diagnosticou tardiamente, ou os casos multibacilares muito extensos, avançados, mais tempo demora para o corpo se limpar desses restos de bacilos. E isso estimula o organismo, que não sabe se está vivo ou está morto, se estimula a ficar fazendo reação. Então, qual é a prevenção da reação? Qual é a prevenção da recidiva? É o diagnóstico precoce. Se eu faço o diagnóstico precoce, eu vou ter um tratamento mais eficaz, sem sequela e sem reação. A recidiva pode acontecer, então, pela persistência dos bacilos, pelo fato da pessoa que não tem resistência ficar no meio endêmico, onde circulam muitos bacilos, e ele se infectar novamente. E pode acontecer, e geralmente acontece muitas vezes, porque a pessoa não tomou o remédio regular. Então, essas recidivas que aparecem mais cedo, no período de 5 anos ou um pouco mais, geralmente acontece em pessoas que não tomaram o remédio regularmente, principalmente o remédio auto-administrado, o remédio de todo dia, aquela clofazimina, aquela sulfona, o roxo, o vermelhinho e o branquinho. Quando eu observo que o paciente não melhora com o tratamento, termina o tratamento e está ativo, aí a gente dá o nome de falência, como acontece na tuberculose. Falência ou resistência medicamentosa. Então, eu posso também ter a atividade de doença depois do tratamento da PQT, pela resistência do micobactério, da micobactéria, do bacilo de Hansen, aos remédios. Então, a gente sabe que todas as bactérias, hoje é um problema isso, principalmente com algumas infecções de pulmão, de todas as infecções. O homem está sempre brigando com os germes, né? Eles vão ficando resistentes àquele remédio. E você tem que ficar fazendo um remédio novo. Por isso que a recomendação é de que, quando você tomar um antibiótico, você tem que tomar na dose correta. E no tempo certo, se você vai tomar horas depois da hora que você devia tomar, quer dizer, passou do horário de tomar, você permitiu que na sua circulação não circulasse aquele remédio. Isso faz com que os bichinhos comecem a inventar, resistências a ele. Então, já se sabe que tem alguns bacilos de Hansen que são resistentes à rifampicina, que são resistentes à sulfona, que são resistentes à floxacina, e a gente tem muito medo que esses bichinhos se espalhem e que as pessoas possam contrair bichinhos já resistentes, porque aí o remédio não vai funcionar. E nós temos poucos medicamentos para usar na anciníase. Vocês viram que os substitutivos só são dois. A clindamicina é justamente para esses resistentes. Então, eu não devo brincar com antibiótico, eu devo levar muito a sério o tratamento. O tratamento é um pacto do paciente e o profissional de saúde, porque se ele não tomar direito, ele pode não ter depois um medicamento que seja eficiente para ele. Bom, eu acho que eu respondi à pergunta de reação recidiva. Eu só queria fazer uma observação. As pessoas que ficam com reações, 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 geralmente essas reações elas vão ficando mais leves, vão demorando mais para aparecer, até vão desaparecendo lentamente. Eu costumo dizer para os pacientes que têm reação, que a gente chama tipo 2, que é aquela dos caroços, da febre do corpo, quando eles estão na fase do desmame da talidomida, né, o homem. Porque a mulher, idade fértil, ou mulheres mais velhas, eu falo assim, agora vocês é que vão me dizer como é que pode tomar talidomida. Eu costumo dizer o seguinte, até 5 caroços você não precisa tomar nada, mais de 5 caroços, ou se tiver mal-estar geral, você toma talidomida. E ele vai diminuindo, vai desmamando lentamente, toma uma por dia, uma dia sim, dia não, uma de 3 em 3 dias, até não precisar mais da talidomida. Isso acontece, né? Mas lembrando aos profissionais de saúde e aos pacientes que as outras condições de saúde, elas influenciam sim na manutenção das reações, até situações emocionais. Porque essas reações, elas são muito mais, quando a gente diz assim, ela é mais para o lado das alergias. Ela é um fenômeno imunológico, como a gente está vendo agora no Covid. Tem pessoas que não estão morrendo de Covid não pela infecção em si, mas pela resposta do organismo que foi exagerada, né? E acabou destruindo as células do pulmão, do indivíduo, do rim, né? Então, a resposta do organismo às vezes é exagerada. Na reação, a gente vê isso. Por isso que a gente dá a corticoide e também a talidomida, porque eles suprimem, eles abafam um pouco essa reação. A gente diz que o corticoide é uma droga imunossupressora. Então, para o senhor que está com a reação pós-alta, eu sei que é doloroso, principalmente quando tem um nervo afetado, porque além da inflamação, você pode ficar com ele grosso, né? O nervo grosso, passando no cotovelo, passando no joelho, passando no tornozelo, ele engrossou, ele tem que passar num buraquinho pequeno, então aquilo vai ficar doendo para o resto da vida. Então a gente fala que é dor crônica. Não é doença ativa, é uma sequela. A dor crônica é uma sequela. Assim como você tem um acidente e machuca a perna e corta o nervo, você pode ficar com esses mesmos problemas também para o resto da vida, aquela dorzinha que de vez em quando incomoda, né? E não é atividade de doença. Agora, sempre temos que, nós profissionais de saúde, também os pacientes, observarem que o que é só reação e o que é doença. Então, essa diferença que nas normas técnicas, se vocês forem ler, em geral, as reações são durante o tratamento. Elas podem ser antes, se quiser, a pessoa já procura o um médico com reação, geralmente nos casos um pouco mais avançados, ou ela aparece no início, no meio do tratamento, ou depois do tratamento. Essas que aparecem depois do tratamento, geralmente elas ocorrem naqueles pacientes que também tiveram reação durante o tratamento. A gente diz que são pacientes reatogênicos, que é mais ou menos cerca de 30% dos casos, né? Então, sempre lembrar que elas podem ocorrer, mas se por acaso elas ficarem e continuarem ocorrendo depois de 5 anos, aí tem que avaliar para saber se não é atividade de doença. E a primeira pergunta que se faz é o seguinte: eu tomei o remédio direito todo dia? E os profissionais de saúde para o paciente: fulano, fulana, vamos conversar seriamente. Você tomou o remédio diariamente? Porque se não tomou, você não está com recidiva. Você não está com resistência. Você pode estar com insuficiência de tratamento, insuficiência de remédio, porque não tomou a quantidade de remédio que deveria ser tomado. Então, essa é uma conversa que sempre deve ter antes de dizer que o paciente tem recidiva, que o paciente teve falência, resistência terapêutica, ok? As reações, infelizmente, elas ocorrem nos pacientes multibacilares e elas têm que ser, os pacientes têm que ser orientados quando doer o nervo, quando inchar, quando sempre voltar logo para começar a tomar o remédio para reação, para não ter sequelas. Hoje nós estamos num momento de grande discussão e controvérsias, porque tem gente falando, ó, multibacilar não tem cura. E a gente vê casos cronificados, assim como a tuberculose, que tem cura, e a gente vê casos cronificados de tuberculose, em geral, em pessoas que não tomaram a dose regularmente, pessoas alcoolistas, pessoas que têm outros problemas e que não tiveram a boa adesão. Também é bom lembrar que o serviço tem uma responsabilidade, não só a pessoa. Os serviços também têm uma responsabilidade de fazer com que a atenção, o acolhimento, ele seja de uma forma que faça com que essa pessoa entenda a importância do tratamento regular, que ela não abandone o tratamento, né, que o tratamento seja sempre perto da casa da pessoa, que ele possa ser visitado quando faltar, que possa ser lembrado, e que essa questão da irregularidade possa ser discutida de uma forma aberta, sem culpabilidade, mas também com a responsabilidade de ambas as partes. O governo dá o remédio, tem a obrigação de dar o remédio, o diagnóstico, prover o tratamento perto da casa da pessoa, e a pessoa deve tomar o remédio regular, como foi prescrito, né? Porque senão ela pode, além de não curar e continuar sofrendo, pode infectar outras pessoas, pode fazer com que tenhamos mais cepas resistentes da micobactéria infectando outras pessoas. O nosso arsenal terapêutico é muito pobre, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: olha, anseníase, quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil e eficaz é a cura.
Essa é uma mensagem bem importante e acredito que fique bem clara na cabeça das pessoas, da população e dos profissionais de saúde, não é mesmo?
É isso mesmo.
Terminamos por aqui nosso episódio, primeiro episódio especial de perguntas e respostas, respondendo a dois blocos de perguntas que chegaram dos nossos ouvintes. Nós vamos repetir esse formato no fim da primeira temporada. Então, você que nos ouve regularmente pode ficar à vontade para enviar mais perguntas enquanto escuta os nossos episódios ou durante as suas vivências. O que for surgindo de dúvidas, a gente vai tentando responder. Eu agradeço bastante a participação especial da Maria Leide Oliveira, que se dispôs a responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigada, Maria Leide.
Nada, é um prazer, é um prazer. Parabenizo essa iniciativa da NHR, porque essa é uma estratégia de comunicação poderosa, né? Porque além de propiciar a educação permanente dos profissionais de saúde, né, ela se constitui numa fonte idônea, né, de informação, educação e comunicação. Existem muitas informações, mas nem sempre informações, às vezes enviesadas. Agora está tão difícil, né, a gente saber de. Tem que saber de onde vem informação. As informações hoje são bastante complicadas, né? Então, acho que você ter uma fonte idônea é muito bom, é muito bom. Eu estou à disposição.
Nós agradecemos também, estamos à disposição com essa missão também de trazer informações confiáveis e de conversar com a população sobre o que é que eles estão precisando e querendo saber. Nosso muito obrigado também a você que nos acompanha. Nós ficamos por aqui com o episódio bônus. Até a próxima semana com mais um episódio do podcast Minutos para Hanseníase. O podcast Minutos para Hanseníase é uma realização da NHR Brasil. Apresentação e edição: Thaís Brito. Produção e apuração de campo: Clara Gantois. Participação neste episódio de Maria Leide Oliveira.